Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Vamos dar início à nossa sessão com o tema Trump e a desordem internacional. Contamos com a participação de duas ilustres figuras do, nosso partido. À minha esquerda, Luís Fazenda, dirigente fundador do Bloco de Esquerda, antigo deputado, antigo vice-presidente da Assembleia da República. E à minha direita, José Manuel Pereza, também antigo deputado e antigo vice-presidente da Assembleia da República e agora candidato à Câmara Municipal de Coimbra.
Tal qual.
Começaremos com o Luís Fazenda.
Saudações a todas e todos. Não nos vamos ocupar do que é a política de Trump nos Estados Unidos, mas sim do que é a política de Trump como líder de uma potência imperialista e dos seus impactos mundiais. Há imensa informação sobre a política de Trump, ela é quotidiana, ela é informação na torrente, os factos são muitos. Eu vou tentar fazer um apanhado de alguns apontamentos que me parecem indicar linhas de ruptura da política de Trump em relação à política imperialista anterior dos Estados Unidos e que decisivamente marcam alterações muito significativas na política mundial, no quadro das relações de forças mundiais e dos princípios que são reclamados pelos diversos agentes. Um primeiro aspecto é acerca do chamado direito internacional. O direito internacional a que eu me refiro é o direito internacional moldado pela Carta das Nações Unidas, é o direito internacional que instituiu as Nações Unidas e todo um conjunto de instituições internacionais, das quais se fala muito abstratamente como sendo as intérpretes e aplicadoras do multilateralismo. Essa ordem internacional, que nunca foi liberal, ao contrário do mito corrente, aliás, a Carta das Nações Unidas não fala de democracia em lado algum. Fala de quê? Fala da disposição dos povos aos seus países, fala da igualdade dos Estados, fala da não agressão, fala da solução pacífica dos conflitos, fala da redução dos arsenais militares. Fala dos direitos fundamentais. É nisso que se baseia esse direito internacional. E é nisso que se baseia uma avaliação política, um quadro de referência política internacional que sempre marcou a luta dos democratas, dos povos, da resistência anti-imperialista desde o pós-guerra, desde o final do nazifascismo no mundo. E, portanto, é esse quadro que neste momento está numa situação cadavérica. Uma coisa é dizer-se que o direito internacional existirá porque as potências vão regular outras formas de convenção. Outra coisa é sentenciar à morte um determinado tipo de direito internacional, que era aquele que nós conhecíamos até recentemente. Mesmo que ele tivesse sido violado pelas potências N vezes, quer pela União Soviética, quer pelos Estados Unidos da América, quer por outras potências, no período da Guerra Fria e depois da Guerra Fria, mesmo que se tivesse inventado a doutrina da guerra preventiva, mesmo que se tivesse estendido até ao absurdo doutrinas sobre a legítima defesa, etc., tudo isso é passado. Tudo isso é passado porque hoje nada desse quadro está a ser reivindicado pelas potências. Temos esta coisa simpática, quase comovente, de ver o António Guterres em Pequim a agradecer à China o multilateralismo. É certo. E nesse momento damos-nos conta que está tudo virado ao contrário. Tudo virado ao contrário. Falta essa autópsia do direito internacional de pós-Nações Unidas. Mas quando os Estados Unidos da América e a Rússia decretam sanções contra os juízes do Tribunal Penal Internacional. Eu creio que não há nada mais simbólico. Podemos falar aqui longamente sobre o esvaziamento das agências das Nações Unidas, sobre o que é o tiroteio aos agentes das Nações Unidas em Gaza e por aí afora, mas acho que está tudo dito acerca dessa morte do direito internacional da Carta das Nações Unidas e que neste momento falta-lhe a autópsia, porque estamos num momento de transição para qualquer outra coisa que ainda não está claramente definida. Mas que nós percebemos que é a da reclamação da soberania de zonas de influência entre potências e que é um sistema que nós conhecemos anterior à Segunda Guerra Mundial e, enfim, de várias formas já existiu. Deixarei isso para a ciência e arte do José Manuel Pureza,
isso.
Que ele, muito melhor do que eu, elabora sobre isso. Eu queria falar de um segundo aspecto de ruptura da política de Trump na ordem internacional, que é a defesa, a promoção ativa da agenda fóssil. A agenda fóssil em Trump é não só o retrocesso, o rompimento para um Acordo de Paris, coitado que nunca foi cumprido o Acordo de Paris, mas era, apesar de tudo, uma baliza, hoje já ultrapassada nos seus termos mínimos, de 1,5 graus de aquecimento global, mas sempre havia uma referência, porque aparentemente, embora incumprida, havia a ideia de um jogo das potências de que lutariam contra as alterações climáticas, contra o aquecimento global, reduzindo as emissões de carbono, reduzindo as emissões de metano, reduzindo. Agora não é para reduzir, é para aumentar. É para aumentar em todo lado. É para extrair em todo lado. E a política de Trump não só faz isso nos Estados Unidos, como promove o extrativismo dos hidrocarbonetos no exterior. E neste momento está a premiar todo o tipo de contratos e de investimentos sejam para o desenvolvimento da agenda fóssil mundial. Inclusivamente no seu joguinho particular, no seu desporto de tarifas, ele permeia quem desenvolve a agenda fóssil e castiga quem não desenvolve a agenda fóssil. E, portanto, esta é uma calamidade equiparável à da guerra. É uma calamidade equiparável à das zonas de soberania de cada potência. A ruptura da agenda fóssil e a ruptura com a agenda fóssil e a promoção da agenda fóssil é de facto equiparável ao clima de guerra e é absolutamente desastroso sobre a vida da humanidade, sobre a vida da biodiversidade, sobre a vida no planeta, e ele é porta-bandeira disso do ponto de vista internacional. Ele vai dizendo aquelas coisas e tal, está bem, pá, pronto, nuclear is great, o nuclear é muito bom, e façam mais isto e mais aquilo, mas na verdade é o desenvolvimento, que chamam agora, uma forma muito cortês, de transacional. Isso é uma coisa bonita de se dizer na atualidade, mas que esconde uma verdade feíssima, essa ideia do transacional. Um terceiro aspecto que eu queria sublinhar na ordem internacional é a da promoção do neofascismo a partir da Casa Branca. Enfim, de uma maneira ou de outra, sempre houve suporte da Casa Branca a partidos, a movimentos, a golpistas de direita e de extrema-direita em muitos países. Houve o caso do Chile, houve muitos casos na América Latina, sobretudo na América Latina, que era o quintal dos Estados Unidos. Nós podemos dizer que isso sempre existiu. Mas não da forma que existe hoje, porque a forma que existe hoje e que anuncia uma mudança de conteúdo, a forma que existe hoje é a de nós queremos homogeneizar o poder de uma determinada área do mundo. E por isso nós apoiamos abertamente a extrema-direita na Alemanha, apoiamos abertamente a extrema-direita na Grã-Bretanha, apoiamos diretamente a extrema-direita em França, apoiamos diretamente o Vox em Espanha, atacamos publicamente o Sánchez. Mas que raio é que o Sánchez complica a vida do Trump? Mas o Trump não perdoou o Sánchez de Espanha. Não quis aumentar a despesa da NATO. Essa insubordinação para ele é uma coisa inaceitável. Não se subordinou, não prestou vassalagem. E podemos continuar, não é? O nosso querido e estimado presidente Marcelo, ele diz, bem, o Trump é um ativo russo. Até se enganou e disse soviético, depois teve que acertar o relógio do tempo e lá veio o russo. É um ativo russo. É claro, o homem não foi convidado à posse do Trump. Quem é que lá foi? O Ventura. Ao pé das Meloni, não estava na mesma sala, porque ele ainda não chegou lá àquela sala principal. Mas ao lado das Melonis e de líderes da extrema-direita europeu. Marcelo. Presidentes democratas, liberais, de direita, não estavam lá. Porquê? Porque a Casa Branca promove ativamente o neofascismo internacional. E é isso que está a fazer. E é isso que vai continuar a fazer. E enquanto não derrubar um conjunto de governos, centro-direita, direita liberal e outros na Europa, não vai descansar acerca disso. Isso não me recomenda nenhuma frente única. É muito pelo contrário. Mas recomenda-me a vigilância política e democrática necessária para contribuir para impedir isso. Um quarto aspecto é... porque nada existe sem a reclamação de uma grande ideologia. E nós podemos caricaturar as ideologias que são propostas à primeira vista pelo Trump, o nacionalismo bacoco, o Make America Great Again, o não sei quê, depois tem réplicas, não é? Todos querem fazer o seu país Great Again, temos todos a fazer mofa acerca disso, mas a questão aqui é que, neste aspecto central, a reivindicação do imperialismo, do ponto de vista doutrinário, ideológico, alterou-se. E alterou-se profundamente. Porque o que é que é reivindicado hoje são os valores do nacionalismo cristão. São os valores da civilização judaico-cristã. Há os bons e os maus. Os bons provêm da civilização judaico-cristã. Os maus são todos os outros, com quem podemos fazer negócios ou ter guerras. Mas os maus são todos os outros. E isso dá um jogo de espelhos entre autoritarismos e autocracias no mundo. Absolutamente extraordinário. Porque a Índia é autoritária. Modi é um autocrata. É autoritária. Mas os Estados Unidos têm conflito aberto e crescente com a Índia. Porque eles não são da tal civilização judaico-cristã. China, idem aspas. Tal. Há ali um tempero em relação à Rússia? Pois, também há uma proximidade desse ponto de vista. Portanto, a questão não é se há uma conjugação das potências imperialistas a nível mundial. Não, há um agrupamento, ou um reagrupamento, daquelas que se reivindicam, já não mais, da democracia, da liberdade, dos direitos fundamentais, mas dos valores que herdaram da civilização judaico-cristã. Essa é que é a ordem. Essa é que é a propalada nova ordem. E este é um aspecto absolutamente decisivo, porque ele é sumamente ideológico. E o nosso combate... em nome de um conjunto da dignidade da pessoa humana, dos direitos dos povos, dos direitos fundamentais, da ideia do socialismo, é um combate muito difícil contra uma proposta ideológica que é vinculada religiosamente. Nós não tínhamos esse debate, não tínhamos esse combate. Teremos tido em relação ao chamado fundamentalismo islâmico, mas não teríamos a relação a esta reclamação geral de que a democracia se não interessa para nada, o que interessa é se eles respeitam os valores da cristandade e etc. Portanto, esta é a ordem do nacionalismo cristão. E isso exige-nos um combate de forma diferente, porque é ao mesmo tempo um combate pela verdade do processo histórico, é ao mesmo tempo um combate pelos direitos fundamentais e ao mesmo tempo um combate pela laicidade. Porque não há outra forma de fazer este combate se não invocarmos a laicidade, o respeito por todas as confissões religiosas, mas invocar a laicidade neste debate. O Trump pode bem ser descrito pelas igrejas evangélicas dos Estados Unidos como um cristão exemplar, mas eu não vou debater a exemplaridade do Trump, que é bem conhecida. Portanto, isso é um ponto assente. Termino. Trump, no seu estilo punitivo, impôs 50% de tarifas alfandegárias ao Brasil, como castigo político, a prestarem a julgar o Bolsonaro. Isto despertou no Brasil um movimento de resistência e deu um fogo de popularidade ao Lula, que já não o tinha, absolutamente extraordinário. E eu quero deixar esta boa notícia no final, que é de que a reação democrática dos povos às medidas do Trump é a nova forma hoje do combate ao império e do combate aos subimpérios e a todos aqueles que querem dominar o mundo sem lei nem ordem, pelo menos aquela que mais ou menos ficticiamente existia na ordem internacional regida pela Carta das Nações Unidas. Muito obrigado.
José Manuel Pereira.
Muito obrigado. Vivam todas e todos, boa tarde. O Luís Fazenda lançou-me aqui há tempos o desafio de... Oh, Serafim, tu estás... Sim, está bem assim. Está menos calor. Fica menos calor. O Luís Fazenda lançou-me aqui há tempos o desafio de partilharmos este momento do Fórum Socialismo. Eu quero agradecer-lhe por isso. Foi muito amigo da parte dele permitir esta interlocução entre nós, que vai ser uma interlocução muito convergente e, portanto, não há aqui outro aspecto, mas eu quero lhe agradecer isso aqui publicamente. Quando eu estava a preparar aquilo que eu ia dizer nesta primeira intervenção, deparei com o texto da Maria Paixão, que está ali e que é nossa camarada do Bloco em Coimbra e candidata à Assembleia Municipal. Um texto que vos convido a ler, que está publicado no esquerda.net, creio que foi o último texto que até agora a Maria publicou no esquerda.net, e que se chama A Demolição da Ordem Liberal pelos Arautos da Liberdade. E que é um texto que, enfim, não vou agora reproduzir nem pouco mais ou menos, é um texto, aliás, razoavelmente longo, mas que basicamente dá conta deste paradoxo com o qual estamos confrontados e que nos deixa, enfim, surpreendidos. E que é um bocadinho esta ideia de que as forças políticas que mais beneficiaram com o sistema imperial, com o sistema imperial global, não é? Serem hoje aquelas que lideram a ofensiva contra esse mesmo sistema que elas geraram e do qual beneficiaram ao longo do tempo. Portanto, isto é o argumento, ou melhor, é a interrogação que o texto da Maria Paixão coloca, que eu acho que é uma interrogação séria. Como é que é possível que quem mais beneficiou de um sistema imperial esteja agora a pilotar a ofensiva contra essa, pelo menos contra dimensões essenciais dessa ordem? E, portanto, há aqui uma perplexidade, que é como é que isto se explica? Como é que esta contradição se pode explicar? Indo além das explicações banais que muitas vezes são aquelas que nós próprios, nas nossas conversas de café, utilizamos, que são aquelas explicações de psicologismo barato de programa da manhã das televisões, que é dizer, ele é louco. Está bem, é, admitamos que é, não explica muito disto. Ou seja, não é apenas o desvario que nos serve para explicar esta aparente viragem da qual, provavelmente, muitas e muitos de nós não estaríamos à espera. A minha hipótese é uma hipótese muito semelhante àquela que o Luís aqui colocou há bocadinho, na parte da sua intervenção, e que recorre àquele conceito muito conhecido do Gramsci, do interregno, não é? Ou seja, aquilo em que o velho ainda não morreu, mas o novo ainda... O velho está em processo de morte e o novo ainda não nasceu. E eu creio que é nesse ponto em que nós estamos, precisamente. Ou seja, há claramente uma consciência de que a ordem internacional que foi afirmada com todas as suas contradições, e já lá vamos, depois da Segunda Guerra Mundial, está em processo de implosão acelerada. Sim, mas ao mesmo tempo, aquilo que vem no bojo dessa morte é qualquer coisa que nós ainda não conseguimos perceber, que tem muitos dos traços que o Luís aqui apontou, mas que não dá ainda para a gente perceber o que é que... com o que é que nos vamos confrontar enquanto projeto agregador em termos internacionais. E eu queria falar um bocadinho sobre isso, de uma maneira muito menos... isto é, agora é para aquele jogo de ramalhetes, não é de ramalhetes que se diz, o Luís disse que eu vou fazer muito melhor, e agora disse, não, ele já fez muito melhor, e pronto, e a coisa fica assim resolvida. O discurso corrente, ainda hoje de manhã, tínhamos aqui uma sessão muito interessante com a Teresa Cravo e com o Luís Val, onde precisamente essa questão estava a ser colocada, que é, o discurso corrente é o discurso que fala da palavra colapso. Portanto, a ordem internacional... Há duas expressões que costumam ser utilizadas, não vale a pena agora falar muito sobre isso. Uma é a ordem internacional liberal, a outra é a ordem internacional fundada em regras, que é uma outra expressão que se utiliza para falar da mesma coisa. A ordem internacional do segundo pós-guerra, a ordem internacional hegemónica no segundo pós-guerra, e que foi reforçada a partir da década de 90 do século passado com aquilo que se chamou o momento unipolar. Okay? Portanto, essa ordem... diz a opinião comum, está em colapso. Bem, a gente sabe mais ou menos o que é que queremos dizer com essa... O que é que está dentro dessa expressão ordem internacional liberal, ordem internacional fundada em regras, sabemos mais ou menos o que é que está aí presente. É aquele modelo que nós, temos basicamente definido a partir da Segunda Guerra Mundial e que é prevalência das democracias liberais, mas jogo conveniente com autoritarismos de tipo fascista quando é necessário e quando é conveniente, multilateralismo, o Luís já falou disso, multilateralismo, designadamente presença razoavelmente forte de organizações internacionais de tipo interestatal, Nações Unidas, suas agências, organizações regionais em escala continental, por aí vai, e, utilizando uma expressão que não é muito rigorosa, comércio livre. Basicamente é este tripé. Bom, não vale a pena, eu não quero muito falar sobre isso, mas quero dar conta do seguinte. Para que isto fosse ordem internacional, para que este projeto político, ideológico, fosse hegemónico, portanto, afirmando-se como ordem internacional, foram necessárias duas coisas. Do ponto de vista analítico, se calhar muitas outras. Do ponto de vista analítico, eu situo duas. A primeira é que condição disto foi a prevalência ou uma solidez mínima do direito internacional. E nisto nós estamos em convergência. Ou seja, há aqui algo a que chamamos de direito internacional que é muito contraditório, que é muito heterogéneo, mas... Esta ordem do segundo pós-guerra teve na Carta das Nações Unidas, numa série de tratados internacionais, numa série de regras, aquilo que foi básico para que as coisas funcionassem da maneira hegemónica que se queria que funcionassem. Hegemónico não significa total, significa dominante, mais ou menos, e portanto tem muitas exceções que confirmam a regra. Portanto, primeira condição disto ter prevalecido. Aceitação, com todo o jogo de hipocrisias, com todas as contradições, mas aceitação de que há regras que dão um mínimo de suporte a isto. Segunda condição para isto ter funcionado. Aquilo que alguma literatura chama a estabilidade hegemónica, a doutrina da estabilidade hegemónica. Ou seja, aquela ideia de que para que haja uma ordem internacional e para que haja a provisão de bens públicos globais como segurança, como trocas internacionais, etc., previsibilidade dos pagamentos, não é? Para que isso seja possível, é preciso a liderança de uma potência dominante que ela própria tem força para garantir que essa ordem se mantém. Estabilidade hegemónica, precisamente. Portanto, há uma potência que seja capaz, tenha poder para ser guardiã das regras, seja o garante último das regras, mesmo quando as utiliza de maneira conveniente e às vezes as ignora ou as viola. Ok. Portanto, estas duas condições. E o que eu quero discutir são estas duas condições. O que é que está a acontecer a isto? Eu acho que, em primeiro lugar, não é verdade, dizíamos isso esta manhã, aqui ao fim da manhã, e creio que isso é muito importante dizer, não é verdade que, de repente, o direito internacional tenha colapsado. Não é rigorosamente nada verdade. Ou seja, nem colapsou agora, nem antes era um direito pujante, coerente, eficiente, nada disso. Foi sempre contraditório, foi sempre frágil, foi sempre mobilizado pelos grandes poderes, foi sempre mobilizado aqui e além por poderes contra-hegemónicos para se oporem à hegemonia, mobilização de regras de direito internacional sobre a autodeterminação pelos povos na sua luta pela autodeterminação. Timor, Saara Ocidental, Palestina, por aí vai. Ou seja, na verdade, lá atrás não está um direito internacional monocolor, monobloco, eficiente, pujante, aceito consensualmente. Não está. Não está. Portanto, foi sempre algo que foi contraditório e, portanto, há sinais de erosão e de força que sempre viveram em conjunto. Portanto, falar de colapso não é rigoroso. Não é verdade. Não está em colapso. Está certamente num processo de, como dizia o Luís, está certamente num processo, é alvo hoje, algumas das suas regras fundamentais são hoje alvo, epá, quando o Trump vem dizer quero ficar com a Groenlândia, ou quero ficar com o canal do Panamá, ou coisas dessa natureza. Quando ele diz isso, evidentemente que ele está a entrar numa lógica de confronto aberto com as regras de direito, com aquelas regras do direito internacional. Mas isso não significa que haja uma erosão rápida, uma implosão rápida, um colapso rápido das regras de direito internacional. O Kosovo, a intervenção da NATO no Kosovo, foi em 1999. Uma violação tão frontal do direito, mais frontal e mais concreta do direito internacional do que todos os discursos atribiliários do Trump até agora relativamente ao direito internacional. Portanto, quando nós dizemos não, o direito internacional entrou em colapso, não, na verdade lá atrás, 1999, tinha havido uma varridela em larga escala daquilo que são regras básicas de direito internacional. Invasão do Iraque em 2003. Na verdade, falar de um direito internacional pujante, eficiente, coerente, anterior a Trump, é uma mistificação, não é? Esta ideia de que havia uma coisa boa e de repente veio o Trump e varre tudo, não é verdade. Não é verdade. Portanto, o que eu posso dizer, ponho-vos essa hipótese, que é uma hipótese arriscada, não é muito popular, mas é de que há muito mais de continuidade do que de ruptura para podermos analisar. E convinha vermos essa continuidade sob pena de nos enganarmos na análise. Portanto, não é um colapso inesperado. Não sei, apetecia-me dizer do direito internacional o mesmo que se diz que nós gostamos, e bem, de dizer a propósito do Bloco de Esquerda, que é, já vaticinaram a nossa morte muitas vezes, enganaram-se sempre, e eu acho que o direito internacional é um bocadinho a mesma coisa. Segundo lugar, aliás, devo dizer uma coisa, esta tese, este vaticínio da morte do direito internacional, vamos dizê-la aos povos que lutam pela sua autodeterminação. Vamos dizê-la e depois vamos ver a reação. Vamos dizer ao povo do Saara Ocidental, o direito internacional morreu. Vamos dizer ao povo da Palestina, o direito internacional morreu. E depois vejamos a reação. Eu vaticino que a reação não será propriamente muito favorável à tese da morte. Bom, segundo ponto, para avançar para o fim. A ideia da estabilidade hegemónica. Sim, durante algum tempo, e sobretudo naquilo que se chama o momento unipolar, 1990, 2000 e picos, 2014, vá, pronto, invasão da Crimeia. Durante esse tempo, é verdade que os Estados Unidos desempenharam essa função de potência hegemónica garante da ordem internacional liberal, por aí vai. Como é que o fizeram? Envolvendo-se e fortalecendo à sua medida, sublinho 34 vezes e meia, algumas instituições internacionais. Muitas vezes entrando em ruptura com outras organizações internacionais. Os Estados Unidos saíram da OIT, ou saíram da Unesco, e não foi com Trump. Agora voltaram a fazer, em relação ao OMS, e vão voltar a fazer, provavelmente até, enfim, não é descabido pensar que o farão em relação à própria Organização das Nações Unidas. Mas lá atrás, nos chamados governos liberais dos Estados Unidos, isso aconteceu. Ainda assim, de uma maneira geral, os Estados Unidos foram uma potência que se serviu das organizações internacionais como instrumento para a garantia da ordem internacional liberal. Sim. Promovendo, à sua medida, em seu benefício, o comércio internacional. Garantindo, à sua medida, a segurança dos seus aliados e dos seus parceiros. Isso creio que é evidente. Oferecendo incentivos políticos e económicos para arrefecer fatores de conflitualidade em escala local. Isso parece-me também evidente. Agora, isto era assim e com Trump deixa de ser assim. Os Estados Unidos deixaram de desempenhar este papel. Trump, a cada dia que passa, o que faz é negar a aplicação a continuidade deste comportamento. Quero-vos citar um autor que deve fazer parte das nossas referências político ou não sei o quê, que é um senhor chamado Marco Rubio, já devem ter ouvido falar, e o senhor Marco Rubio, que é secretário de Estado norte-americano na administração Trump, disse o seguinte, vou citar para não me enganar, a ordem internacional do pós-guerra não é só obsoleta, é uma arma usada contra nós. E eu devo dizer, eu acho que o Marco Rubio tem razão neste diagnóstico. O que é que ele está a dizer? Eu acho que isto é importante para percebermos a lógica do Trump, ou da administração Trump, do trumpismo. O que ele está a dizer é que, em grande medida, regras básicas da ordem internacional de que os Estados Unidos foram garante passaram a ser convocadas, mobilizadas por outras potências, e isso incomoda e tira espaço à própria liderança norte-americana. O exemplo talvez mais paradigmático é a regra do comércio livre. A regra do comércio livre. A partir do momento em que a Índia ou a China se tornam campeãs dessa regra, os Estados Unidos, como potência económica dominante, olham para isso e dizem, isto é uma ameaça. Comércio livre, nem pensar. Para eles tem que haver aqui um conjunto de restrições. Porque comércio livre, só na medida em que isso nos beneficia. Quando deixa de nos beneficiar, morreu. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que esta ideia do Marco Rubio não é uma fantasia. Na verdade, a ordem internacional de que os Estados Unidos foram o fautor e o principal beneficiado, em alguma medida, tornou-se uma arma, um bumerangue. Okay? Além de que, para manter isto assim, para manter essa ordem, os Estados Unidos tiveram que gastar muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro em investimento político, muito dinheiro em compra de agentes políticos, muito dinheiro em fomento de organizações regionais, muito dinheiro. E muito custo político também. Portanto, para terminar, o que eu digo é assim, e nisso eu acho que estou, enfim, muito em linha com a ideia que o Luís aqui trouxe. Duas coisas. Em primeiro lugar, que a hegemonia não acabou. O que há é uma reconfiguração dessa hegemonia. Os traços que o Luís acabou de colocar são traços que mostram a reconfiguração dessa hegemonia. Onde antes era uma coisa, agora é outra. É civilização judaico-cristã em vez de ser outra coisa. Mas é a mesma lógica hegemónica que está aqui a ser afirmada. E em segundo lugar, claro, é uma hegemonia disputada. Eu não sequer vou entrar nessas discussões que não me interessam muito, com toda a franqueza, que é de uma ordem internacional mais multipolar e não sei o quê. Não creio que isso tenha grande interesse, são um bocadinho, enfim, coisas são, acho que não são muito, muito importantes, mas é verdade que esta hegemonia é hoje mais disputada. Sim, é verdade. Mas não foi sempre. Ou seja, a hegemonia da potência dominante foi sempre uma coisa tranquila e calma. Não foi. E, portanto, eu acho que nós estamos diante de uma situação que é uma situação de interregno. O velho está a morrer, o novo ainda não nasceu, não sabemos exatamente o que é que o novo vai ser, mas creio que, no essencial, há aqui uma dimensão de continuidade relativamente à estabilidade hegemónica ou à forma de exercício da hegemonia. Não, ao exercício da hegemonia, a forma é que muda, e por outro lado há esse conjunto de traços inovadores que, apesar de tudo, jogam com a continuidade, e portanto estamos nesta dialética entre continuidade e alteração, que eu creio que torna a nossa situação difícil do ponto de vista do nosso posicionamento, mas é absolutamente aliciante. Portanto, para já era um bocadinho isto.